Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas. Estão prestigiando mais uma vez o nosso programa Aposentado Presente, sempre às terça-feira, das 18h30 às 19h, através da nossa Rádio Petroleira. E sempre lembrando que, infelizmente, em função do coronavírus, nós não estamos podendo fazer a nossa gravação lá no estúdio da Rádio Petroleira, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1527 Mandar. Continuamos fazendo nosso programa através de telefone, aí, através da internet, e isso nos dá alguns prejuízos em função principalmente do som, de barulhos externos, e às vezes até cai a internet. Bom, hoje nós vamos procurar ser rápido na nossa discussão, porque ontem a Petrobras apresentou uma terceira proposta, que ela diz que é a última, para a FNP. Essa, de fato, é a primeira. Até porque nós estamos, desde o início, na negociação entre aspas com a Petrobras, pedindo a prorrogação do acordo coletivo de 2019. Mas daqui a pouco eu vou estar falando mais sobre isso. Gostaria de chamar a doutora Lília Alves para que ela possa estar passando para a gente aí a situação do Covid-19, principalmente no Rio de Janeiro e, é claro, no mundo. Mas ela vai ter hoje um tempo menor, um tempo no máximo até de 5 minutos, que nós precisamos passar para os companheiros o que está acontecendo com relação a essa proposta da empresa. Doutora Lília, boa noite, e passo aí para a senhora para que ela possa estar passando para a gente a situação do Covid-19. Mais uma vez, obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, seu Roberto. Boa noite, Rosa, boa noite, seu Furtado, boa noite a todos que estão nos ouvindo. As novidades continuam sendo ruins, né? A gente está entrando, nós estivemos durante um certo período no Rio de Janeiro, no nosso estado, tanto no estado e principalmente no nosso município, um decréscimo importante, bastante identificado, mas era um decréscimo tanto na quantidade de casos quanto de óbitos, que vinha, né, muito lentamente, mas era importante, afinal de contas era um decréscimo. E agora a gente está começando a acertar aquela situação de aumento dos casos e aceleração. Isso, a gente acredita que seja em virtude dessa flexibilização descabida e descoordenada, desorganizada, que é feita tanto pelo município do Rio de Janeiro quanto pelo estado. Na nossa capital, nós estamos com quase 10 mil óbitos, já são 9.316 óbitos, e nas últimas 24 horas foram 85 casos, 85 óbitos novos registrados. No Rio de Janeiro, nossa cidade, a gente já tem quase 90 mil casos, né, e um aumento nas 24 horas de 397, 400 casos novos. No estado do Rio de Janeiro, nós já temos 15.400 óbitos, sendo que nas últimas 24 horas foram 100 casos, com uma taxa de letalidade de 7,3%. Então, a nossa taxa de letalidade é altíssima no estado do Rio de Janeiro e absurda no município do Rio de Janeiro, que já está beirando quase 11% de taxa de letalidade. Isso, como a gente já vem conversando com vocês há um momento, tem a ver com a baixa quantidade de testes, a baixa quantidade de diagnósticos de Covid-19 e também de número elevado de óbitos. Uma coisa influencia na outra. Em relação ao Brasil, nós estamos com quase 116 mil óbitos, sendo nas últimas 24 horas que esses 65 foram registrados, e 3.600.000 pessoas já com o diagnóstico dessa doença. Uma taxa de letalidade de 3,2%, que é bastante semelhante à taxa de letalidade do mundo todo. O que está preocupando bastante? A gente já está percebendo que tem estudos das universidades, principalmente da UFRJ, que está verificando que o índice R, né, que o que vem a ser esse índice R? É um índice que a gente analisa quanto que uma pessoa infectada, quantas pessoas aquela pessoa infectada era contaminada. A gente conseguiu chegar até a faixa de 1,4. nós já subimos para 1,8. O que significa isso? Se eu estou infectada, um tempinho atrás eu consegui infectar, né, com o vírus, passar esse vírus para 1,4 pessoas. Agora já está, a gente já está beirando 2, ou seja, cada doente infecta 2 pessoas. Isso começa a tomar uma proporção elevadíssima, porque lá na frente, a gente, se continuar da maneira como está sendo tratada essa situação, não só pelos nossos governantes, que não estão absolutamente nem aí para essa situação, ainda mais que estamos num ano eleitoral, o nosso prefeito quer saber realmente de se eleger e a gente fica à mercê disso. E o nosso governador com os problemas dele lá de corrupção, etc. O que, que acaba afetando? A gente acaba voltando à situação dessa exposição, né, essa contaminação de forma exponencial. Fica muito elevado e fica descontrolado. E daqui a pouco a gente pode estar beirando novamente uma situação de ter que retornar ao isolamento social. Né? Hoje a gente preconiza basicamente o distanciamento social. A gente pede que as pessoas continuem se mantendo nas suas residências, mantendo a higienização e fazendo a utilização das máscaras. Em relação à vacina, a gente não tem nenhum posicionamento recente, de novo, nenhuma novidade favorável em relação à vacina. Temos ouvido falar que a vacina russa talvez venha a ser produzida no Brasil, mas isso, por enquanto, está ainda na especulação, no boato. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Eu espero que na próxima semana e nas próximas semanas a gente já tenha novidades melhores e que a gente consiga reverter essa situação que se apresenta. Encerro por aqui, deixo um grande abraço e espero que todos passem uma excelente semana e se cuidem. Basicamente isso, se cuidem.
Muito obrigado, doutora Lília.
Eu lhe agradeço. Lhe agradeço mesmo com a paciência comigo, porque realmente é um assunto que a gente sabe que é de extrema importância que a gente foque nele. Um grande abraço para todos.
Obrigado, igualmente, doutora Lília. Bom, companheiro, lembrando que hoje é dia 25 de agosto, esse programa é de número 514, e como eu falei, ontem nós tivemos uma reunião com a direção da Petrobras. E a Petrobras apresentou, segundo ela, a terceira proposta desse acordo coletivo. Ela tinha falado uma proposta dia 30 de junho e depois uma outra aí no dia 30 de julho, agora, mês passado, mas aonde a direção da FNP, seus 5 sindicatos, insistimos de que, primeiro, nós tínhamos que fazer o nosso congresso, como sempre foi, estaduais e o nacional, e ela não respeitou e passou por cima e está apresentando essas propostas. Nós entramos, inclusive, aí na justiça pedindo a prorrogação desse acordo coletivo 2019 em função da situação que o mundo se encontra. E o Brasil não é diferente, o Rio de Janeiro muito menos, com mais de 100 mil mortos, e a empresa está se aproveitando, como eu vim falando isso desde o início aí de abril, está pegando carona nessa situação do coronavírus para acabar de vez os direitos adquiridos dos trabalhadores, sejam eles ativos ou aposentados. E, companheiro, a nossa MS, assim como o nosso plano PETS, é uma discussão e que a gente está já há tempos fazendo e que essa gestão, vou repetir, desde o presidente Castelo Branco, da Petrobras, como o próprio presidente da República, o Bolsonaro, e aí o seu ministro, Paulo Guedes, e dentro da Petrobras ainda, a direção do Roberto Castelo Branco, com as pessoas que eles trouxeram de fora para a direção, nós temos aí o Cláudio Costa, né, fazendo também das suas dentro do RH e dentro da nossa MS. Companheiro, não vai dar tempo de eu ler toda a proposta apresentada, mas eles insistem com a resolução da CGPAR, a 22 e a 23, para tirar mais direito, ou melhor, meter mais a mão no nosso bolso, principalmente os aposentados e pensionistas e aqueles que ganham menos de 5 mil, 6 mil reais, que é um número grande. São mais de 15 mil aposentados E são essas pessoas que mais sofrerão com esse assalto na nossa EMS. A gente, do Sindipetro-RJ, da FNP, quando em 2006 teve a repactuação em função da imposição da direção, ajudada por uma parte do movimento sindical, me desculpe, alguns da FUP insistiram e insistem até hoje com essa divisão, com essa repactuação, e agora nesse acordo coletivo, pelo que me parece, que eu já vi aí no CISAP, que vão indicar pela aceitação desse acordo coletivo. Não querem saber dos ativos, muito menos, como sempre foi, dos aposentados. Então isso é lamentável. E é isso que a empresa aposta e que vai ganhar e está ganhando. E nós, cada vez mais, estamos sendo prejudicados. Não só na EMS, porque o reajuste continua zero, senhores, zero. Nem reposição da inflação do período não é colocado, não vou nem falar mais de reajuste. Da reposição que há anos não acontece, né? E aí vem com reajuste zero e fala e dá um NPC só em 2021. Em 21, lá em setembro. Então nós estamos aí com reajuste zero de agora até o ano 2021. Bom, como o nosso tempo é curto, só temos 30 minutos de programa e já tem quase 10 minutos, né, eu vou rapidamente ler aqui umas cláusulas com relação à questão econômica. Bom, a proposta Petrobras diz que dia 24 de agosto é a última proposta de acordo coletivo de trabalho de 2020-2022. Então, a proposta econômica diz o seguinte: manutenção das tabelas de salário básico até 31/8/2021. 2021 e o reajuste pelo INPC em 1º de setembro de 2021. Portanto, não temos reajuste agora, 2020. Então, manutenção da tabela RMNR não atinge a gente aí. Permanente, reajuste do INPC dos valores, manutenção da tabela educacional. Vou ler aqui o que vem a afetar aqui os aposentados. Bom, então o reajuste é zero para a gente. Só em 2021, em setembro, que nós teremos 100% do INPC. E é o que ela colocou aqui na tabela dela. Aí eu vou ter que passar rapidamente por questão do custeio da EMS. Essa é uma outra grande discussão nossa, porque a Petrobras vem com aquele papo com o intuito de equilibrar a participação no custeio de plano de saúde, né? A questão financeira da Petrobras de dois beneficiários será respectivamente na proporção 60-40. Ela não quer saber, resolução 23, e se ela quisesse, não estaria permitindo isso. Okay? Existe com a atual associação, a partir de janeiro, já está definido, e vem ali mais o que ela vem passando aqui rapidamente. Ela fala que a partir de janeiro de 2022 vai ser 50-50. Ainda tem coragem de dizer o seguinte: caso a resolução 23 a gente consiga de fato fazer com que isso não seja implementado, o que acontece é que nós não vamos mais conseguir voltar com 70-30. Nós não voltaremos para 70-30, o máximo que vai acontecer é conseguir manter o 60-40. Está escrito, gente. Então 70-30 já era, começa agora para janeiro 60-40. Se em 2022 a gente conseguir derrubar esse seja para 23, o máximo que vai acontecer é a gente voltar para 60-40. Então, gente, é muito ruim essa proposta. Ela fala aqui na questão da margem consignada, que aí saiu de 13% para 30%. A única coisa que ela diz que então vai continuar, que vai voltar, que a proposta anterior era desconto do boleto, né, da nossa MS, vai ser no nosso contra-cheque. Aí, respeitando a margem consignada. Então, talvez dentro dessa discussão, desse enfrentamento, talvez tenha sido a única coisa que nós conseguimos melhorar nessa fase. Agora, porém, companheiro, o índice de aumento que nós vamos ter na nossa MS, dependendo da faixa salarial de cada um no grande risco, ele chega a 1.400 e poucos%. 1.400 e poucos%. Na primeira faixa, na segunda faixa vai a 1.200 e pouco, e na terceira faixa é de 990%. Essa terceira faixa é aquilo que eu falo, que as pessoas que ganham menos de R$ 5.000, né, por mês. Então a contribuição no grande risco, onde ela coloca aqui a tabela, valores, inclusive conforme a faixa etária, onde a faixa salarial, o menor salário da Petrobras é de R$ 1.456,67, essa terceira proposta até ela botou, diminuiu, que anterior era 20%. Então é nessa, agora ela passa para 7% nessa primeira faixa salarial, na segunda faixa salarial. É, 2.497, 14%. Terceira faixa de 4.994, que é abaixo de 5 mil, paga 22%. Daí em diante, né, de 7 mil em diante, ela vai de 28% até os 50%. O plano 28, que está em R$ 398,82, 50% na coparticipação aí, da MS, conforme a faixa etária. Mas passando de 59 anos, companheiro, vai se pagar o mínimo 90, chegando a 657. Diminuiu um pouco, porque na anterior a gente já começava com 100 e pouco% e chegava a mais de R$ 1.000, de acordo com a faixa salarial. Então, de tanto a gente discutir, ela diminuiu um pouco, mas assim mesmo, vou repetir, o índice de reajuste até essa terceira faixa que eu falei, com menos de 5 mil, ele vai para mais, vai a 990%, 1.400 e pouco na primeira faixa, 1.200 e poucos por cento na segunda faixa. E a questão da tabela do grande risco, também ele obedece aqui a coparticipação. Na primeira faixa salarial, 2.456,7%, na segunda, 2.497,14%, e na terceira, de 4.994, 22%. Então, não vou ter condições de estar lendo toda essa tabela, em função aqui do nosso tempo, que já passamos dos 15 minutos. Vamos procurar fazer alguma análise sobre essa proposta, até porque amanhã de manhã nós vamos ter uma reunião da diretoria da EAPNP, discutindo ainda como nós vamos fazer, mas nós hoje já discutimos que nós vamos votar pela rejeição. Então, a FNP, os seus 5 sindicatos, hoje em discussão da direção, é pela rejeição da proposta. Mas, infelizmente, pelo que a gente está vendo aí no Zap, a FUP vai colocar pela aceitação. Então, essa divisão é que a empresa, né, seus dirigentes, seus gestores, aproveitam desse racha, e há anos vem acontecendo isso, por mais que, às vezes, a gente não queira criticar, porque eu entendo que não deve ser 100% dos diretores da FUP, como nunca foi, é sim a grande maioria, não 100%, e nós sabemos disso. Então fica prejudicado, vai ser mais uma briga nessas assembleias, cada um tem seu argumento, é claro que a FUP tem seu argumento, diz que conseguiu alguns avanços. Olha, avanço, o que a empresa fez foi o seguinte: ela apresentou uma proposta, não quis tomar conhecimento da proposta da FUP nem da FNP, ela tirou um monte de direito e agora ela volta um pouco do direito que nós tínhamos aqui em 2019, melhora um pouquinho e diz que então melhorou a proposta. Que melhorou? Melhor de quem? Dela mesmo. Então, na primeira, segunda e na terceira. E não melhorou em termos da proposta desse último acordo até 2019. Não existe melhora com relação ao acordo de 2019. E nós, da FNP, apresentamos uma proposta em função da imposição dela do acordo coletivo de 2015, e que ela nem sequer tomou conhecimento. Então a gente vem há muito tempo denunciando, e que não temos tido nenhuma negociação nas reuniões de acordo coletivo. É só imposição, imposição, e esse bateu todos os recordes de péssima negociação por parte de uma gestão da Petrobras. Eu lamento muito o que eu e o gerente Cláudio Costa, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, falaram, né? O presidente da Petrobras, Castelo Branco, na entrevista que ele deu para a imprensa no dia 15 de maio, agora de tudo para criticar a AMS e para valorizar a possível associação que eles estão falando, que vão colocar uma associação civil sem fim lucrativo. De novo, eu repito, acredita quem quiser. E também na sua live, a primeira live aí de AMS, do Cláudio Costa, que foi no dia 5 de junho, onde ele repetiu lá as falações do presidente, né, da entrevista dele no dia 15 de maio, e que inclusive ele teve a cara de pau de fazer uma pergunta e disse o seguinte, que nunca dentro da gestão da AMS, que foi criada em 1975, nunca houve tanta transparência com relação à discussão da AMS como está sendo a atual gestão. Rapaz, isso é muita brincadeira, é muita cara de pau por parte de nós pessoas que estão ganhando muito, que não são empregados, não são concursados da Petrobras, entraram pela janela, são terceirizados, colocados pela política, né? O político pode levar mais 2 anos, 1 ano, isso pode cair também, dependendo das eleições de 2022. Se o Bolsonaro continuar, pode ser que eles continuem, então depende muito. Não são concursados, não são empregados, vieram para destruir a empresa. É isso. E estão destruindo e nós temos que dizer não. Não, temos que participar, temos que divulgar as assembleias quando tiver acordo coletivo. Mas eu quero passar para o companheiro Furtado. Boa noite, Furtado, para que ele possa estar falando aqui um pouco do que eu comentei. Furtado, por favor.
Boa noite, companheiro Roberto. Boa noite, doutora Lília, né? E boa noite, companheira Rosa. Olha só, companheiro Roberto, uma coisa que chama bastante a atenção, e hoje nós tivemos uma reunião, Secretaria das Empresas Privadas, não vou dizer o nome da empresa, né? Teve uma reunião aqui com RH de uma empresa, na qual, olha só, companheiro, mesmo com todo esse problema, e nós tivemos uma certa divergente, o que tange a apresentação dessa proposta, né? Mas a divergência ela foi em função de como foi isso feito, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo divergência, a gente não estaria em momento algum defendendo aquilo que realmente aconteceu, mas essa empresa está oferecendo como reajuste salarial em torno de 2,40, companheiro, né? 2,40. E todos os direitos conquistados, permanece, e isso será discutido o ano que vem, com o caso, né? Vamos ver como é que fica essa situação. Esse é um fato. Então, chama bastante atenção da gente, mas bastante atenção, quando a Petrobras, que é uma referência nacional, oferece para os seus trabalhadores, não só da ativa, mas aposentados, um reajuste de zero. E vem com essa conversinha fiada, né? Conversinha fiada, de que o reajuste será pelo INPC em setembro de 2021. Isso vai lembrar o que aconteceu no Congresso Nacional, né? De uma certa forma, na Câmara dos Vereadores, dos senadores, dos deputados federais, quando aprovaram aí o veto desse senhor, né, que é presidente, em não dar aumento para os trabalhadores federais, municipais e estaduais. Então, todo esse reboque que a Petrobras está indo é em função disso aí. Agora, o que chama a atenção é que as empresas privadas que tinham como parâmetro a Petrobras, neste momento, estão revertendo o quadro. E isso é lamentável, né? Totalmente lamentável. Porque o problema da Petrobras é que tira direitos históricos dos trabalhadores, né? E a gente vê aí, neste momento, que a grande massa prejudicada é sim o aposentado, principalmente nos seus direitos no que diz respeito à AMS, né? E a gente lamenta. Eu nem sei se essa palavra lamenta aí, eu já nem sei se já se coordena nesse sentido, né? A gente lamenta que a CUT apresente a proposta de aceitação e a PNP realmente está nessa postura de rejeição. E dizer, né, companheiro, que quando você tira um direito, ele jamais volta. Esse papo de dizer que voltou o direito, isso é balela. E a única forma que há de se fazer é usar os meios de comunicações, né? Os meios de comunicações para que a gente leve ao trabalhador esse tipo de sentimento. Não pode haver uma separação dos trabalhadores, não pode haver uma superação dos direitos. E não pode acontecer um reajuste zero nessa situação que está galopante aí, companheiro. Não tem como o trabalhador aceitar, e a gente espera que haja, por parte desses próprios trabalhadores, esse tipo de sentimento, e que isso não vá à frente, e que haja uma discussão maior, e que a gente possa fazer de lá mesmo, que nesse momento a gente está, de uma certa forma, de mãos e pés atados, né? Porque nós não temos o convívio direto com os trabalhadores, tem através dos meios de comunicação. Mas é preciso que haja esse tipo de sentimento, companheiro Alberto.
Pois é, Furtado, é isso. Então veja que situação nós nos encontramos. Além das privatizações que vem acontecendo aí, vou repetir aqui, que a empresa está pegando carona no coronavírus, que a gente não pode estar presencialmente discutindo trabalhadores, e ela vem privatizando, como está fazendo, como fez aí, inclusive, no ano passado aí, com a BR, o gás, etc. Está fazendo aí na FAFEM, transferindo os trabalhadores. Pois, se não quiser aí, vai perder mesmo emprego, saindo do norte e do nordeste, como próprio aqui de Santos, para o Rio de Janeiro. E aí coloca, inclusive, cláusulas que a pessoa tem que aceitar essa transferência e transfere para a unidade que sabe que daqui a um mês ou dois também vão acabar. Quer dizer, então ela se prevalece de uma cláusula que pode transferir, porém ela está transferindo pessoas para outras unidades que sabe que dentro de um mês ou dois ou três vai ser privatizada. E aí não tem garantia de emprego, não tem. E ela bota uma cláusula de garantia de emprego onde a outra federação diz que durante esses dois anos ninguém vai ser demitido. Olha, que não vai ser, porque garantia de emprego também está. Eu acho. Então não existe isso, companheiro, não existe isso. Agora, a situação, como eu falei, infelizmente a mobilização hoje através da internet, a gente não consegue botar 50, 100 pessoas numa reunião normal, nossa mensal, na sede do Sindipeto, onde a gente bota 70, 80, 90, 120 pessoas toda primeira terça-feira também, não consegue botar aqui 50 através de videoconferência, onde a pessoa não precisa sair de casa. Por que isso? Porque a grande maioria dos aposentados não sabe lidar com a internet, não tem condições, não tem celular para isso. Enfim, claro que essa proposta poderá ser aprovada em função disso, e ela sabe disso. Então é muito difícil. E hoje teve, inclusive, uma videoconferência interna do presidente aí, Castelo Branco, a direção, tinha para mais de 15 mil participando dos ativos. Até pouco. Porque nas assembleias do ano passado, nós tivemos mais de 6 mil participando de uma assembleia em porte pela direção. Então, por videoconferência, os ativos tendo 10 mil é pouco. Mas o maior prejudicado por essa assembleia, com essas assembleias que ela está querendo que a gente faça, que vai ter que fazer, por videoconferência, nós aposentados vamos ser prejudicados. Com certeza, se chegarmos no Rio de Janeiro com 100 pessoas, vai ser muito. Então nós não poderemos nem estar aqui no somatório geral de assembleia, onde às vezes a gente consegue ter um número grande e ajudar na rejeição da proposta. Eu estou vendo que nós vamos ser prejudicados, infelizmente, essa proposta, conforme a outra federação já está falando, que deve inclusive indicar pela aceitação, poderá ser aprovada. Isso é lamentável, por isso que eu faço crítica à atual gestão da empresa. Isso vem do governo federal, né? Já colocaram essas pessoas lá com esse objetivo, essa finalidade. Eu não dá para ler toda, nem a parte econômica, né? Social, mas é isso mais ou menos que eu falei. Nós temos o nosso benefício farmácia sério, dentro de um reajuste astronômico para os aposentados. Fica muito ruim para a gente. Mas nós vamos ter que dizer não, não e não a essa proposta, com todos os problemas que poderemos ter lá na frente. Não dá para votar a favor nem se abster. Nós vamos ter que lutar com as nossas armas. Terça-feira que vem, dia 1º de setembro, né? Na outra terça-feira, é dia 1º de setembro, Nós vamos ter a nossa reunião mensal. Estamos pensando até em fazer nível nacional pela FNP, nós vamos ter que discutir como vai ser isso, mas de qualquer maneira, nós vamos amanhã ter a reunião da direção da FNP, onde nós vamos estar fazendo esse calendário de assembleia e ver o que, que nós podemos fazer. Mas, infelizmente, eu já estou vendo aí mais uma derrota, vai ser o 24º ano, 24º acordo coletivo, ou seja, 24 anos, que nós, aposentados, estamos sendo prejudicados nesse acordo coletivo. Portanto, eu passo para você que nosso tempo aí já estourou, já estamos com 30 minutos, para que você possa estar falando ainda em cima dessa proposta e já fazendo as suas considerações finais, ok?
É isso aí, companheiro Alberto. A grande coisa que a gente pode fazer neste momento, né, é tentar sensibilizar os trabalhadores, né, de um modo geral, principalmente o aposentado, que nesse caso é o maior perpetuo, né? E a gente vê aí essa situação que está acontecendo, com essa referência a esse vírus aí. Neste momento, é quando mais se precisa da ANS, tem essa dificuldade. Então, a gente tem como parâmetro, ver se consegue fazer essa sensibilidade nos trabalhadores, não só da ativa, mas principalmente aposentado. Sabemos, sim, como muito bem você falou, que é uma certa dificuldade desse aposentado nesse meio de comunicação. Mas é um momento que a gente tem que se superar. A palavra é essa, tem que superar para que a gente consiga reverter esse quadro. Porque, companheiro, você passar aí praticamente 2 anos sem aumento, isso vai virar uma norma. É um precedente extremamente perigoso. E a gente sabe que esses precedentes, eles estão usados na mesa de negociação. Então, esse é o momento da gente reverter esse quadro. E só das suas rubras.
Ok, Furtado, eu agradeço aí mais uma vez a sua participação no programa Aposentado Presente. É uma situação lamentável que nós nos encontramos, além desse problema todo aí do coronavírus, com essas mortes que estão acontecendo, quer dizer, a gente fica prejudicado. Fazendo aqui o programa através de celular, as nossas assembleias através de celular e por videoconferência, onde a empresa sabe de todos esses problemas e aposta também na divisão da categoria, porque de fato não há unidade. Se tivesse unidade para lutar, pelo menos pelos direitos dos trabalhadores, não aconteceria isso. Eu já nem gosto mais de falar da briga política partidária, porque a política partidária é que está nos separando, por isso que não há unidade. Porque, infelizmente, a gente percebe que existem pessoas ou grupos mais interessados na questão política partidária do que a própria política em si, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, a gente já, desde já, alerta aí os companheiros aposentados e pensionistas que vamos precisar, sim, o máximo possível de pessoas presentes na próxima reunião nossa, né, que deverá ser uma assembleia, para estar votando contra esse acordo coletivo, que é o que nós podemos fazer e que temos feito esses anos todos, até contra a vontade de uma grande maioria dos ativos que sabiam que isso ia acontecer. E aí a gente tem que manter a nossa posição de, pelo menos, defender nossos direitos. Ok, Furtado? Eu agradeço, boa noite ao jornalista Rosa e boa noite, mais uma vez, os companheiros que participam há mais de 11 anos acompanhando o nosso programa Aposentado Presente. E sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado
Presente,
aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18h30. Aqui, música, informação e prestação de serviços.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.